As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Está confirmada a morte de um jovem de 17 anos, vítima de ferimentos graves após um mergulho numa queda de água situada na localidade de Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. Tal como a ERTE já adiantou, em tempo oportuno, o alerta foi dado pelas 18h40 desta segunda-feira, sendo que o jovem ainda foi resgatado pela equipa de mergulho da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha e socorrido pela equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros, com a viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo e a ambulância de suporte imediato de vida de Torres Novas. O rapaz, que estava em estado muito grave na altura da chegada dos meios de socorro, acabou por não resistir aos ferimentos. O óbito foi declarado no hospital de Torres Novas. Uma mulher perdeu a vida na sequência de um acidente de viação que ocorreu por volta das 12 horas desta terça-feira em plena A1, no concelho de Santarém. O alerta centrou-se ao quilómetro 82, sentido sul-norte. Esteve em causa uma colisão entre dois automóveis nas imediações da área de serviço de Santarém, sendo que o óbito foi declarado no local pelas forças de socorro, que foram mobilizadas, no total a rondar os 20 operacionais, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A região do Médio Tejo não detectou infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, um registro que manteve legalidade dos casos nos 252, 102 dos quais ainda ativos. O indicador que sofreu uma acentuada subida centrou-se precisamente nas vigilâncias, agora no total de 99, sendo que neste particular o Conselho de Orém tem 43 pessoas a ser seguidas pelas autoridades de saúde por força do surto recentemente detectado no Santuário de Fátima. Os conselhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Torres Novas, 30, Entroncamento 24 e Abrantes, 21. Pelo contrário, há conselhos como Vila Nova da Barquinha, Constância, Ferreira do Zêzere e Cerdoal que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 62 infecções e 49 recuperações. Torres Novas, 55 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 31 infecções e 7 recuperados. Tomar, 24 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados, mas são 6 infecções e 1 recuperado, Constância 3 infecções, todas elas já recuperadas, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados e Cerdoal com 2 casos, ambos recuperados. Quanto a vigilâncias ativas, há 43 pessoas sob olhar atento das autoridades de saúde em Orém, 18 no entroncamento, Torres Novas com 11, Alcanena, Tomar e Mação têm 8, Vila Nova da Braquinha com 2 pessoas suspeitas e Abrantes com 1. Eis o ponto de situação de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo.
Pronto, como tivemos aqueles casos, e vão ainda aparecer mais, porque é assim, aqueles casos positivos do Santuário de Fátima, que são neste momento 16, são neste momento 16, são casos que têm contactos, já pessoas que estão em contacto e ainda agora estávamos a falar e eu tive que atender um colega que realmente relacionado também com isto, em que haverá mais 2 contactos a introduzir no mapa amanhã, mas que, porque nós fazemos o mapa sempre até às 13 horas, mas que são contactos que já hoje ficam com as indicações todas, com a vigilância que devem ter, mas que entrarão nas nossas contas amanhã. Portanto, ainda vamos ter mais 2 ou 3 dias a entrar em pessoas aqui, porque não conseguimos fazer todos os contactos e todos os registros, sobretudo os registros dos contactos dos doentes.
Senhora Doutora, por falar em contas, ainda há pouco falávamos em off, vai aqui haver uma alteração a esta contabilidade?
Vai haver uma alteração a esta contabilidade, que é o seguinte... Nós até agora temos assumido os casos de pessoas que não residem, ou seja, têm morada fiscal nos nossos concelhos do Médio Tejo, e é aquilo que eu costumo dizer que são os Covid fiscais. Portanto, nós assumimos como nossos, mas que não estão cá a viver, e em reunião do Departamento de Saúde Pública da ARS, com todos os coordenadores da Unidade de Saúde Pública, a partir de agora, todos os casos que, embora a morada oficial seja de um dos nossos concelhos, mas que residam noutro concelho são reportados para outro concelho. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que pode haver casos que são notificados na plataforma da Direção-Geral da Saúde, como sendo, por exemplo, eu acabei agora de fazer um caso de Torres Novas, mas que a pessoa já não reside em Torres Novas. Oficialmente sim, mas na verdade não. Então eu transferi essa notificação para o agrupamento de centros de saúde onde a pessoa reside agora. Isto quer dizer que, em relação aos nossos concelhos, aqueles que tiverem residência aqui, mas que oficialmente cá não residam, serão transferidos. O que também pode acontecer é que pessoas que tenham residência oficial noutros lados, mas residam agora oficiosamente aqui, ser-nos-ão transferidos também. Portanto, é uma mudança, torna um pouco mais real os dados, ou seja, torna um pouco mais real os casos de doença no concelho, porque às vezes tínhamos doentes que estavam noutros concelhos e eram reportados a nós. O mesmo acontece pelo país inteiro. Portanto, agora houve aferiu-se essa forma de pôr agora os casos, porque, por exemplo, nós lembram-se com certeza que o Sr. Dual teve casos que eram um caso de Almeirim, mas nós em Tomar também tivemos casos de pessoas que já cá não residiam, pessoas que residem em Lisboa e, portanto, serão os casos mais fidedignos em termos de local onde a pessoa está doente. Agora passa a ser assim a referência.
A Extensão de Saúde de Casais no Conselho de Tomar fechou portas sem qualquer informação pública e justificação por parte do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Este cenário foi conhecido então devido a um comunicado emitido pela direção da Associação Cultural e Recreativa do Centro de Casais, precisamente a entidade que disponibilizava as instalações a custos próprios para que a referida estrutura médica ali funcionasse. Ou seja, nesta altura, ao que tudo indica por decisão do médico mobilizado para aquela zona territorial, os utentes estão a ser concentrados no posto da Venda Nova. Ricardo Lopes, presidente da ACRC de Casais, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste processo que promete dar muito que falar. O dirigente critica a postura do ACES Médio Tejo, que resolveu efectuar uma vistoria e nem sequer avisou o proprietário das instalações, neste caso a própria associação.
No início desta pandemia, o médico estava colocado em Casais e também colocado em Venda Nova. Começou-nos a colocar alguns entraves ao nível do funcionamento da Extensão Médica de Casais. Pouco a pouco fomos conseguindo colmatar algumas das exigências que ele fez, até que chegou ao ponto de, há cerca de mês e meio, dois meses, ele recolocar toda a gente para a Venda Nova. Já andava há bastante tempo a dizer que as pessoas teriam que começar a se deslocar para a Venda Nova, porque Casais não tinha condições, em virtude das condições de segurança da pandemia, e foi enviando as pessoas para a Venda Nova, até que fecharam o Extensão Médica de Casais. Nós, como coletividade que sempre teve a Extensão Médica a funcionar nas nossas instalações, decidimos contactar a SES Médio Tejo, via telefone, via e-mail. Nunca foi fácil, porque deixávamos sempre contacto para nos ligarem, nunca nos ligavam. Ao fim de cerca de 3 semanas, finalmente conseguimos falar com alguém responsável, que nos informou que foi feita uma vistoria e que as instalações não teriam condições para funcionar em virtude da pandemia. Essa vistoria foi feita sem o nosso conhecimento, sem nos terem dito nada, ou seja, vieram à nossa casa, não informaram, não nos chamaram para uma reunião, porque nós temos soluções para transformar aquele espaço de maneira a ele estar em segurança para todos, porque em primeiro lugar está sempre a segurança de toda a gente, e estamos neste momento a enviar idosos, porque sim, a população de Casais é maioritariamente envelhecida, que não tem transporte para a Venda Nova, que na minha opinião, por simples capricho, porque bastava dois dedos de conversa com a coletividade de Casais, nós já fizemos ali obras para que aquilo funcionasse e voltaríamos a fazer o que fosse necessário, porque o que conta aqui são as pessoas. E não, nem é tanto por a extensão funcionar na nossa coletividade, é sim porque se não formos para as pessoas também não estamos cá para ninguém. Estamos agora a aguardar que a SES Médio Tejo, após contacto nosso, nos diga quando é que poderá vir ali outra vez fazer vistoria, para na nossa companhia encontrarmos uma solução para que aquilo abra. Mas isso estamos à espera há cerca de 15 dias e nem contacto há 6 meses e 10.
A associação, como é óbvio, também investiu ali muito, quer do dinheiro, quer do seu trabalho.
Aliás, a associação investe todos os meses, porque a associação paga água e luz, a Acesso Médio Tejo não nos dá o financiamento. Antigamente, há uns anos muito largos, no tempo das vacas gordas, ainda havia alguma verba para limpezas e ajuda na água e na luz, que não era suficiente, mas era qualquer coisa. Isso agora não existe, é a associação que sustenta toda essa despesa, seja água, luz, a central de computadores ligada, tudo o que está lá ligado do posto médico, as arcas para as vacinas, tudo mantém-se ligado. Aliás, nós não desligámos nada, porque estamos com esperanças que entretanto haja uma conversa e que eles voltem para lá, ou após a pandemia, como eles dizem que voltam, mas nós sabemos que quando as coisas saem, muito dificilmente voltam. A nossa esperança é que voltem, mas com as condições que nós conseguimos de certeza lá implementar, porque eles aproveitaram agora o facto de nós termos cedido parte das instalações para um bar-restaurante, para dizer que é por aí que se calhar poderá não funcionar, mas não é essa a razão já vem, é muito antiga, e nós facilmente conseguimos pôr os dois espaços a funcionar independentes, basta que eles venham falar connosco.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento por suspeitas da prática de roubo por esticão. Ainda nesta sequência foi identificado um outro jovem, neste caso menor de idade. Os suspeitos, que se faziam transportar de bicicleta a quando da efetivação do roubo, foram posteriormente interceptados por elementos policiais, encontrando-se na sua posse grande parte dos artigos que instantes antes tinham subtraído à vítima, momento em que o indivíduo maior de idade foi detido pela PSP. O detido irá recolher-se às salas de detenção da polícia e será presente ao Tribunal Judicial de Santarém para a aplicação das medidas de coação.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve em flagrante delito dois jovens de 17 e 20 anos por furto no interior de uma residência no concelho de Ferreira do Zêzere. No decorrer de uma investigação relacionada com furtos em residências ocorridos nos últimos 12 meses nas localidades de Alvaiázer e Ancião, os militares da Guarda encetaram diligências que permitiram deter dois suspeitos, logo após terem furtado um veículo e ferramentas de construção civil do interior de um anexo de uma residência. O veículo e as ferramentas foram recuperadas para posterior entrega ao proprietário. Os detidos, com antecedentes criminais por outros furtos, tráfico de droga, roubo e condução sem habilitação legal, foram constituídos arguídos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Tomar. Decorreu na Câmara de Tomar a apresentação pública do Tomar Convida 2020, programa de animação de verão. Está em causa um conjunto de eventos que terá início no dia 26 de junho. É um projeto desenvolvido em parceria entre o município de Tomar e várias empresas que no concelho operam na área da cultura e entretenimento. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, justificou esta realização recordando que vivemos um período estranho.
Nós vivemos um período estranho, que é um período que sabemos todos quando começou, ninguém sabe quando vai terminar, mas o que é certo é que precisamos cada vez mais de conviver com o vírus. E, portanto, não podemos parar aquilo que é a nossa vida, não podemos parar aquilo que é a nossa vivência em sociedade, temos sim é que nos adaptar. Há um conjunto de empresários ligados a esta área que precisam de viver, por um lado. E, por outro lado, nós, enquanto receptores de cultura, também precisamos de cultura para que possamos viver. E foi neste espírito que surgiu este projeto, que conta única e exclusivamente com empresários e artistas do concelho de Tomar. É aqui também uma oportunidade de dar a conhecer aos tomarenses, se calhar um conjunto de artistas que nem sequer faziam ideia de que eles existiam, e portanto também é uma forma de dar palco aos nossos artistas. Mas aquilo que estamos a apresentar hoje aqui, que tem o seu início, irá ter o seu início dia 26 deste mês, de junho, tem sempre a seguinte ressalva: aquilo que estamos hoje aqui a decidir, por questões sanitárias, podemos no futuro ter que parar, esperemos que não, mas está sempre presente naquilo que é a organização, e é uma organização conjunta entre nós e estes senhores que estão hoje aqui connosco, que representam muitos outros, mas que temos que ter sempre presente que vai depender da situação sanitária o continuarmos com este programa. Segunda nota que também vai depender também de cada um de nós. Que cada um de nós, quando for assistir aos espetáculos, cumpra as regras. As regras do distanciamento, os espetáculos vão decorrer no mochão e vão ter lugares marcados e vão ter regras para cumprir. E, portanto, se queremos continuar a ter cultura, se queremos continuar a ajudar os nossos empresários e os nossos artistas, cada um de nós tem também que fazer a sua parte.
O cartaz será composto por 65 espetáculos que darão palco a cerca de 500 artistas com ligação ao concelho e que decorrerão no Jardim do Monchão e na Praça da República aos fins de semana, entre 26 de junho e 26 de setembro. Luís Honório, um dos elementos responsáveis pela organização do Tomar Convida 2020, recordava que a pandemia veio para ficar e que os artistas e as empresas de animação vão continuar condicionados pela situação.
É evidente que não é a Câmara esta história de subsídio ou ajuda. Se calhar a palavra ajuda aqui é capaz de ser forte demais. Porquê? Porque este ramo nunca viveu de subsídios nem nunca os teve. Aqui acho que a palavra mais que se deve empregar, não notarmos isto como uma ajuda, mas sim como um trabalho que nos foi adjudicado, que também é importante para a cidade, pela mostra que vai ter dos músicos e artistas, que alguns, como a senhora Presidente falou, pouco conhecidos, e temos uma oportunidade, se calhar pela primeira vez na história desta cidade, de ter um evento que junta empresários e artistas ligados ao concelho na sua totalidade, coisa que também nunca foi feita e que pode ser até um exemplo para outros municípios e para outras situações. Portanto, isso é muito importante frisar e não centrarmos naquela situação de que isto está a ser feito por uma questão de ajuda, mas é uma questão de colaboração que é importante nesta altura, mas também é importante também para o município e para nós e para os músicos que vão participar. Portanto, isto foi uma ideia sugerida, nós trabalhámos nela em colaboração com a Divisão Cultural. Depois de limadas algumas arestas, foi-nos adjudicado um trabalho que é assim que nós pretendemos ver isto e tentar fazê-lo da melhor forma possível, para que a nossa posição nesta cidade e neste concelho continue viva e demonstrar responsabilidade e trabalho para pessoas que têm vivido realmente a vida, muitos, quase toda, outros assim, mas que se têm dedicado forte à área do espetáculo, que é uma área que, como sabem, neste país apoia-se muito o teatro, o cinema, a música clássica e todas essas vertentes, mas a parte do entretenimento, do rock, do pop, do popular e da produção, essencialmente da produção, normalmente não tem esse apoio. E nós devemos estar gratos por esta situação. Eu acho que é um exemplo que agradecemos e esperemos que fazer tudo para que isto corra o melhor possível, para que a cidade e o concelho fiquem bem vistos e que nós possamos ficar reconhecidos por esse trabalho, e para nós isso é muito importante.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje a cargo de Luís Moraes.
Hoje comemora-se o Dia das Nações Unidas para o Serviço Público, que ocorre a 23 de junho. Este dia, também conhecido como Dia do Serviço Público das Nações Unidas, tem como fim enaltecer o valor do serviço público na sociedade, reconhecendo todo o trabalho realizado pelos funcionários públicos e apelando, ao mesmo tempo, ao seguimento de carreira no setor público. Anualmente, entregam-se os prémios das Nações Unidas de Serviço Público para o reconhecimento internacional do trabalho de excelência em serviço público. Os países das Nações Unidas são incentivados a organizar iniciativas para celebrar o dia, que sublinhem a importância do dito serviço público e dos seus funcionários na comunidade. Este dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas e foi celebrado pela primeira vez em 2003. Estes galardões pretendem premiar as realizações bem-sucedidas e criativas, bem como os contributos dos serviços públicos em prol de uma administração pública mais eficaz e receptiva em todos os países à escala mundial. Através de um concurso anual, estes prémios promovem o profissionalismo, o papel e a visibilidade dos serviços públicos e são atribuídos pela prevenção e combate à corrupção, melhoria da prestação dos serviços públicos, participação na definição de políticas através de mecanismos inovadores, dinamização da gestão do conhecimento a nível governamental, bem como pela promoção da prestação de serviços públicos orientados para o género. Hoje existem cursos ligados a esta temática da administração pública, de modo a aumentar e valorizar os seus conhecimentos. Face às exigências das sociedades modernas e à afirmação de novos valores sociais, um pouco por todo o mundo é valorizado o âmbito das funções do Estado e uma maior preocupação com a defesa dos direitos dos cidadãos e das suas necessidades face à administração pública. Neste sentido, consideram-se como indispensáveis o reforço das relações entre a administração e a sociedade, aprofundando a cultura de serviço público, orientada para os cidadãos e para a gestão pública eficaz, pautada pela eficácia, eficiência e qualidade dos serviços, que inclua a desburocratização, a descentralização e a aproximação da administração pública aos cidadãos, imperativo que decorre, em Portugal, da própria Constituição da República Portuguesa. A reforma do Estado está muito ligada à administração pública e ao serviço público. Claro que depende de iniciativas políticas no âmbito da Assembleia da República e do Governo, mas os cidadãos não podem nem devem menosprezar ou ser menosprezados. Devem ter uma atitude proativa e dinâmica, influenciando os decisores políticos a fim de se tomarem as melhores opções para o futuro de todos. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.